I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. Takes time, alright, and I know it's no one's fault, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. So that is, so that is, nothing more that I can say, says it in a better way. So that.
Fala, galera, bem-vindos a mais um Sonoridades. O episódio de hoje é com a portuguesa Amaro, que participou do Eurovision com a canção Saudade, Saudade, canção que deu ela o prêmio do Festival da Canção de Portugal. Ela tá aqui no Brasil, tá fazendo shows agora nesse final de semana, tá mostrando o disco Hortelã, que já tá na lista dos melhores álbuns de música portuguesa e de músicas em língua portuguesa de muita gente por aí, e principalmente na Europa também. Confira que o papo tá bem legal, você vai descobrir várias curiosidades que você não sabe. Aproveita, curta, compartilhe, segue a gente no Insta, segue a gente aqui no canal. Assista sempre. Abraço.
Queria saber quais são as suas expectativas para esses dois shows aqui, né? Que vão rolar aqui no Brasil. O que você está prevendo? Como é que você está administrando o coração?
Tô muito empolgada. Eu acho que é sempre muito incrível poder tocar aqui em São Paulo, especialmente porque é assim, a cidade do Brasil que eu toquei mais, né? Que eu tenho ido a muitos lugares ainda. E porque são os últimos shows a solo por agora, né? Aí eu vou voltar, mas já em trio e já para apresentar o um novo álbum, então uma outra formação, um outro formato. E então eu tô, é isso, bastante empolgada, porque vai ser muito intimista. E é sempre muito legal cantar aqui, porque todo mundo canta junto e há muito muito amor, muito carinho, assim, sou sempre muito bem recebido.
Legal. E esse é um show mais intimista, como você falou, né?
Exatamente. É só violão e voz. Aí vou ter um amigo que vai cantar umas canções também. Mas é muito. É isso, quase um pouco como uma despedida ao repertório mais antigo. E é este formato assim mais realizado, só eu, não é? Mas é só. Antes de começar coisa nova, assim, em show. Então vai ser bastante íntimo.
E você vai dar algum spoiler do disco Hortelão ou não?
Vai dar. Bem, spoilers, não. Meio que não é, porque as canções já estão saindo, mas sim, cantamos duas, três canções desse novo álbum.
Hoje eu te canto igual a ontem e amanhã. Dedica os cantos à tua boca de hortelã. Tem tanta coisa que eu guardo só pra você. E assim te canto a vida toda, amor de sobra.
E o que você pode contar desse disco novo, assim? Eu sei que ele é uma. Como você falou, ele fecha um ciclo e abre um novo, né? O que você
Exatamente.
pode contar assim pra gente?
Foi isso, assim, eu acho que todo mundo, né, passou uma fase agora um pouco mais complicada e tudo, e para mim esses últimos 2 anos foram meio difíceis mesmo, e então eu acabei por montar assim esse álbum com canções que eu, na real, quando eu as fui escrevendo, eu já tinha, porque quando eu vou escrevendo, eu vou separando assim, eu tô neste momento assim com 12, agora com 11, né, porque esse já foi gravado e lançado, mas estava com 12 projetos diferentes, então que esse eu queria fazer com dois violões e gravado desse jeito, esse eu quero fazer com esse produtor, esse eu quero fazer mais eletrônica, esse eu quero fazer com os meus irmãos. Eu tenho assim, é isso, tá espalhado em 12, que agora são 11 porque eu já sei, mas vertentes, não é? Então, ao longo desses 2 anos, eu fui botando músicas nesse projeto que eu sonhava já fazer com o Dario e com o Pau, que são esses dois amigos catalães, né, de Barcelona. E foi um pouco isso, foi de repente chegou um momento em que eu estava a sentir que ia ser virada do ano e que eu estava empolgada para fazer. Para finalmente começar um novo capítulo e não continuar meio passando mal, né? Assim, e então foi isso, foi. Juntei as músicas, putz, perfeito, vou uma semana para Barcelona, a gente faz isso em 5 dias, já fecha, absolutamente acústico. São três violões que nós tocamos juntos, não é? Ao mesmo tempo. E portanto, é completamente live, assim, é igual você vê no show. Nós tocamos junto, e a única coisa que foi diferente é que depois eu gravei a voz em cima, porque a nível de som não dava para eu estar tocando e cantando, porque podia interferir. E mesmo a voz também foi isso, foi bota o som do início ao fim, e eu vou fazer um take, é o que sair, assim, é a canção. Então, eu gostei também que foi nesse lugar, assim, muito cru, muito despido, né? E exatamente por isso, porque assim é uma espécie de um. Pronto, fez esses 2 anos que foram mais difíceis e bola para frente, vamos começar uma nova etapa.
E uma coisa legal sendo que a gente pôde perceber que ele tem esses momentos que você falou, né? Ele tem um momento mais pessoal de recolhimento e um momento mais aberto de otimismo, de visão de futuro, né?
É, eu acho que sim, é isso mesmo, tem umas canções mais unidas mesmo, né? E aí é isso, tanto que a última canção, Hortelã, na real, é uma declaração de amor, assim, aos grandes amores da minha vida, né, incluindo família. E exatamente por isso, para acabar numa nota, para acabar de um jeito bonito, né, ter uma cor bonita.
Tem flor que mesmo quando pisa não perde a cor. Igual você que quando ri traz onda de calor. Se tua voz me chega perto, meu olho dança.
Agora em abril você começa uma turnê do disco Hortelã. Acho que você vai pro Brasil já agora, de uma volta, né? Você já mal chegou, já vai voltar.
Exatamente. É, a ideia é a mesma essa. Eu faço agora esses 2 shows a solo, na verdade são 3 shows a solo, meio que uma despedida. E aí eu estou voltando no fim de abril, né, daqui a um mês, mas aí já com esses 2 amigos, e para fazer uma turnê, exato, para já para apresentar o disco mesmo, né?
E como é que as músicas do disco novo se encaixam no teu repertório? Porque às vezes tem aquela música que a gente lança num trabalho que você vê ao vivo só assim, ela não encaixa ainda nessa proposta, assim. Como é que você está equilibrando Hortelã com o teu resto de repertório?
Na real, eu acho que o que encaixa menos foi o álbum antes do Hortelã, não é? O que precede, o Can You See Me. O Hortelã, na real, eu acho que ele chega num lugar que é, de novo, mais casa, assim. Mais o que as pessoas conhecem de mim e esperam de mim, eu acho. Então, é porque é esse mais acústico, mais íntimo e tudo. Eu acho que isso, na real, está mais colado com o meu repertório do que o álbum passado. Então, aqui o ajuste vai ser isso. Vai ser que nós também vamos apresentar coisas do álbum passado, mas em versão acústica.
Ah,
Isso que vai ser novo nesta turnê, né?
você tá pegando roupagem do hortelã e encampando o que você já fez.
Em algumas outras coisas, é. Que as coisas mais antigas está bem parecido, mas aí o Can You See Me, aí vai ter um ajuste bem diferente, né? Mas acho que vai ficar muito bonito.
E
Vamos
como é que
ver.
você tá vendo a repercussão assim das músicas que as pessoas já conheceram de hortelã? Como é que você tá acompanhando essa produção? Oxalá, por exemplo, é uma música que foi bastante aplaudida, assim, um monte de crítico gostou, sei de público que gostou, sei de gente que já sabe cantar de cor, enfim, tá uma boa
É.
recepção, mas como é que você vê, assim, como a artista recebe essa recepção?
Não, é assim, o que eu vejo que chega a mim é absolutamente maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu sempre, eu tenho falado, mas disse, eu, assim, quando pergunto, mas eu não sou tão que, eu nunca fui, assim, pessoa que lança e que vai ver tudo, até porque eu não quero nunca chegar num lugar em que eu comece a lançar coisa e a fazer coisa por causa do que os outros vão pensar, não é? Então, eu quero estar sempre meio distanciada disso. Então, eu não estou vendo tudo. Pode ser que também tenha gente que não gosta, que não... mas o que está chegando a mim, que é claramente é isso, é um pouco mais filtrado, tem sido maravilhoso, assim, o amor e o carinho e as vontades. Sei lá, a galera que te fala que quinta-feira virou o dia preferido, né? Porque eu fico lançando nas quintas. E coisa assim que eu acho muito maravilhoso, assim, as pessoas têm sido muito carinhosas e muito. Ah, muito, a apoiar muito essa ideia e queremos mais e manda mais e vamos, é isso, estamos juntos. E isso tem sido incrível.
Sei que o amanhã pode não ser, pois vivamos agora o que tem de ser. E pensa-me esta noite, sei que estou longe, mas conto os dias para te ver. Tererirei.
coisa muito legal de te acompanhar na tua carreira é que você consegue misturar as raízes da música portuguesa, principalmente o fado, né, com essa coisa indie, essa coisa pop que permeia ali o teu que você gosta, assim. Como é que você mescla tudo isso e traz no teu disco Hortelã?
Acho que é isso. Esse lance tipo, nós crescermos com ouvindo música, né? Ouvindo outros artistas e coisas, que isso não tem como não ficar dentro da gente, né? Tipo, não tem como isso não entrar no sangue. Aí quando eu vou escrever, meio que já tá lá, não é? Que eu tento procurar, é tipo a coisa que sai, né? Coisa que eu ouvi a vida toda. Eu nem diria fado, na real. Eu não noto que tem influência de fado nenhuma. Eu acho mais, talvez, música. Ah, tipo folclórica, assim, no geral, portuguesa, e até umas coisas mais africanas e tudo, assim, e depois tem o lado folk todo, né, tipo, voz e violão, que depois já nem é de Portugal, né, que vem quase, sei lá, dos Nick Drakes e Johnny Mitchells que eu ouvi muito ao longo da vida, mas sim, eu acho que tudo meio que sai, tipo, isso tudo se converte noutras coisas e meio que sai no hortelã, né, eu acho que, e que é normal, porque eu não. Que foi um álbum, foram canções que foram escritas muito que saíram, né? Não é que eu sentei, eu vou tentar fazer isto. Então, quando é só coisa que sai, sempre sai misturado com referências, né? Que vivem em você.
Isso é muito legal, porque isso cai no teu método de inspiração, né? Você não tem um método, né? Tipo, hoje eu vou escrever. Saiu?
Não.
Foi.
É o que às vezes, sei lá, se não você escrever, sei lá, você pegar no violão durante 6 meses, me pega e não. Sei lá, mas é isso, eu não forço muito. Eu acho sempre que, para mim, né? Que tem gente que, sei lá, tem esse exercício de vou sentar e vou escrever, faz coisas maravilhosas, assim. Eu ainda não cheguei nesse lugar porque tem saído coisa sem fazer esse exercício, mas eu acho que maneiras diferentes, não é? Estou empolgada também para tentar outras maneiras de escrever.
E uma coisa bacana na tua escrita é que você percebe que ela é verdadeira, ela é uma radiografia de quem você é. Tem artista que você vê que está inventando personagens para dizer o que sente. Você não, você vai lá e se
Sim.
derrama nas suas letras, assim. É muito
É.
legal isso.
Acho que é meio minha terapiazinha, né? Assim, tem um jeito de eu quase me entender a mim mesma, assim, né?
Sim. E bom, uma das suas artistas que acompanha você é a Billie Eilish, né? Ficamos sabendo aí da Billie Eilish, que a Billie Eilish
É, mas
curtiu você.
é, isso já chegou a mim. Mas eu não sei se ela segue, não sei se ela sabe quem eu sou. Foi só, tipo assim, um like, assim.
Um like, assim.
É.
Mas, assim, tem o legal, assim, dessa nova geração, que você se inclui, inclusive, é que eu diria que são. Vou usar a palavra sentimentos parecidos, mas são formas de enxergar a música parecidas, assim,
Sim. Tipo,
né?
de ela e eu?
É.
É, eu acho que sim, nesse aspecto, tipo, assim, ela é muito aberta também, a conhecer outras coisas, e é um tempo muito, parece, assim, muito trabalhadora, assim, mas eu não sei, não é? Eu vejo, assim, como faz, acho um trabalho absolutamente maravilhoso, mas também não sei muito mais que isso, e não, nem eu comparar, assim, botar no lugar com alguém que todo mundo admira, não é? Eu acho que não precisa também, mas eu amo o trabalho dela.
Imagina uma parceria entre você e ela. Você já fez parceria com um monte de
Opa!
gente. Imagina você.
Então, seria maravilhoso, assim, um sonho de vida, quem sabe um dia, vamos ver.
E como é que foi aquele teu projeto que você juntou mais 100 artistas? Como é que você pode contar? Você pode contar pra gente?
Então, quando começou a pandemia, não é? Eu acho que, assim, o formato do projeto não é original, estava todo mundo fazendo isso, né? Começou todo mundo, assim, todo artista, meio, estou em casa, fechado, vamos fazer vídeo e vamos. Daí eu arranjei um conceito com o nome, né? Que era o It's a Me, Maru, que eu acho engraçada a brincadeira com o Super Mario. Em que eu fiz uma lista de 100 pessoas, assim, 100 amigos, outras pessoas que se calhar não conheciam tão bem, mas que eu perguntei na mesma e conheciam o meu trabalho e disseram que sim. E foi isso, foi uma série de colaboração, é isso, uma série colaborativa, sem vídeos, ou sem artistas, em que grava na distância e bota o vídeo junto. E é maravilhoso porque eu pude fazer vídeos com muitos artistas que eu admiro muito, assim. 100 pessoas que sabe, tipo assim, olho para trás e penso que sorte, que honra, que maravilhoso, assim. E ao mesmo tempo que foi bom, assim, todo mundo me falava, assim, me escrevia, uau, tá tudo tão ruim, aí de repente ver seu vídeo é a luz da semana, então nesse aspecto é tipo, incrível, mas até também para mim, né? Foi meio uma salvação, assim, entre não, sei lá, de ter alguma coisa para fazer e ao mesmo tempo ter alguma coisa para fazer que me preencha, assim, a nível de quase de vocação, não é? Numa altura em que eu podia ter ficado muito desanimada com a vida que estava, com todo mundo, né? Meio preocupada e assustada. Pelo menos eu tinha esse lance de. Mas tem um propósito, assim, tem um lance que eu tô fazendo que me deixa feliz e que tá deixando outros felizes também.
Isso é muito bacana. Aí você juntou desde Eric Clapton até Ana Vitória, que foi uma coisa assim muito muito legal assim. Tem algum artista que você sentiu que faltou que você pode tentar numa próxima empreitada?
Ah, com certeza. Tem, assim, a lista, eu lembro que a lista é absolutamente finita, assim. E foi isso, eu cheguei uma hora que fiquei mais de 100, assim, 100 é muito. Só que como foi ao longo de 2 anos, tá meio tranquilo, né? Que as pessoas vão vendo e conquistando. Mas eu acho que essa lista nunca acaba, né? Tipo assim, sei lá. Caso sonhe fazer isso com o Justin Vernon, por exemplo, com a Billie. Mas acho que tem outros projetos, outras coisas. Tem muita galera que pediu para eu continuar a série. Mas eu acho que o que eu gosto de fazer essas séries, na altura quando eu tava na Berkeley, comecei uma coisa que era Berkeley People. E o que eu gosto é que tem séries também, elas existem naquele tempo e porque fizeram sentido naquele momento. E aí no futuro eu vou arranjar uma outra ideia, uma outra. Quase uma outra desculpa para poder colaborar de novo, que eu vivo muito nesse. Eu piro muito com a ideia de fazer coisa com artistas e pessoas que eu admiro, né? Tipo, isso para mim, essa partilha, é o melhor de fazer música. E portanto, eu acho que é isso. Vão nascer outros projetos, outras ideias. E eu espero poder chamar esses outros artistas que eu adoraria ter tido para o It's a Me.
Ah, se acontecer, vai ser muito bacana, assim como ficou muito bacana esse primeiro projeto, assim.
Não, mas vai, mas
Ah,
vai.
tomara, tomara.
If I saw you.
Outra coisa legal é que você gravou com uma dupla de disco music, né? Disco, não, de eletrônico, né? Odessa, e você acabou entrando na parada Billboard com eles.
Foi.
Como é que...
Muito louco, assim. Eles conheciam o meu trampo, eu acho, pelo que eu fiz com o Nazaia, que é um produtor francês maravilhoso também, da Reunião, né? Ilha da Reunião. E acabaram por convidar. Eu ainda não os conhecia em pessoa, você acredita?
Sério?
Mas a gente, óbvio, troca ideia e tal. E foi uma coisa de distância, assim, que eles mandaram um instrumental que eles tinham e eu escrevi. Música e letra por cima, né? Melodia, letra, tudo. Escrevi a parte de voz aí, ficava me trampando assim na distância. A gente fechou a canção e eles só, assim, pelo que eu conheci de celular e de chamada, são maravilhosos, assim. Agora, claro que eu não conheci ainda, eu acho que essa é a parte legal dessa geração, né? Que você pode mandar e-mail, mandar mensagem, é trampar com gente que tá, sei lá, no outro lado do mundo, fazer coisa que você gosta, que você tem orgulho, e que, inclusive, faz parte do seu currículo, né? Caso você traduza Trump, seu repertório, e que às tantas nem conhece pessoalmente ainda, né? Eu acho isso muito, muito engraçado.
E o mais bacana é que a música entrou nas paradas, teve uma boa recepção pelos, né, analistas da Billboard, e ficou à frente de muito hit eletrônico das rádios, que né, as pessoas gostam muito, de muito artista pop. Entrou em listas, foi muito legal, assim. Inclusive, foi o primeiro contato de muita gente com a sua voz, né?
É, eu. Tem uma curiosidade sobre isso, porque eu comecei a ver todo mundo escrever. Desculpa, eu tenho um cachorro maravilhoso na minha frente que está deitado de um jeito muito engraçado, e aí eu já distraí, porque está
Fica
muito
tranquila,
bonitinho.
minha cachorra também está aqui na minha frente também, então fica tranquila.
É muito bom, é um galgo assim que está, enfim, parece uma estátua, assim, maravilhoso. Não, mas que muita gente está escrevendo, como aparece Odessa Fito Maro, e Maro Real não parece ser um nome. Sabe, é meio ambíguo, né? Você não sabe. É, parece um nome, na real, porque acaba com um O, e as pessoas. E todo mundo, assim, achando que eu sou um homem. Pai, tipo, ah, eu nunca ouvi falar dele. E é tipo, putz, mas o cara tem uma voz estranha, não é? Assim, coisas assim, muito documentário, assim, eu achei muito engraçado. Aí tem galera que fala, descobre, tipo, 2 meses depois. Ué, mas a Maru é uma mulher. Então, eu acho que, assim, nesse lance das pessoas me descobrirem, também teve esse lado engraçado de ver que a galera tava meio confusa, assim, achando que eu era um cara e que afinal não sou. E, enfim, curiosidade, mas eu achei engraçado.
E imagina a reação da pessoa quando descobre que você é você.
É, acho que é igual, eu sempre, engraçado, porque quando eu li isso, pra mim, eu não sei com quem que eu tava, foi alguém que me mandou isso, mano, ridículo, assim, como se fosse uma coisa ruim, e eu falei, na real, não, eu acho que eu gosto, porque, as vozes todas que eu amo da vida inteira, tipo assim, inclusive, tipo, Simona, assim, não é, tipo assim, é voz de homem, no sentido que não há nem voz de homem, mas é uma coisa que realmente você ouve, meio andrógino, se você não sabe o que é, e eu lembro de sentir isso quando eu era criança com a Tracy Chapman. Eu a via no carro da minha mãe, assim, direto. E eu achava que era um homem. E eu, tipo, descobri mais tarde, assim, sei lá, porque minha mãe falou não sei quem é ela, ou sei, qualquer coisa. Que nós escutávamos sempre esse disco no carro, né? E eu fiquei, ela? Aí eu tinha, sei lá, criança, né? 6 anos, 7 anos. Eu, como assim ela? Tipo, você é um homem, né? Não. Então, eu acho, sei lá, como eu também já vivi isso, assim, mais nova, em criança, hoje em dia eu acho maravilhoso ver, assim, se tem galera que acha isso comigo. Eu acho, tipo assim, acho muito legal, porque tem muita cantora que eu cresci amando, que na real é assim, mas que eu ouvi em criança e eu achava que era homem, que na real era mulher.
É, eu também passei por isso com ela também. Também tipo,
Com a Simone.
com a Patrícia Chapman.
Ah, com o Justin Chapman.
Igualzinho.
É maravilhoso.
É, essas.
Eu gosto desse lance, assim, de não ser o estereótipo, não é? Assim, de, sei lá, se é uma vozinha fininha, então tem que ser uma mulher, se fazer uma voz mais grave, né? Tem que ser um homem. Até porque às vezes tem homem que canta, sei lá, quando o Justin Vernon começava, assim, também cantava tudo em falseto, né? As músicas do Bon Iver. E também é tudo falsetão, né? E fica lindo, fica, tá tudo certo, né? Que o homem precisa cantar aqui, a mulher precisa cantar aqui, sabe?
Tem que cantar
Enfim,
onde.
eu acho engraçada essa.
É, tem que cantar onde se sente confortável.
É, não, e às vezes tem sons só que são maravilhosos. Tipo, no final das contas é sobre o som, é sobre a musicalidade, sobre como a pessoa entrega cada nota, cada palavra, né? Tipo assim, tem tudo a ver com a expressão e com o som que a pessoa descobre. No final das contas não precisa ver um. É, isso não é regras, né?
Exatamente, exatamente. E falando em musicalidade, você venceu o Festival da Canção de Portugal, né? Você foi a grande vencedora. Entrou no Eurovision, ficou entre as 10, mas com uma canção belíssima, Saudade, que fala de um sentimento que acho que as
Obrigado.
pessoas não sabem explicar, né? Os que não falam português não sabem explicar o que é saudade, eu acho.
É.
E como é que foi isso?
A experiência em si foi maravilhosa. Foi, é isso, eu, sei lá. Eu fui participar no festival porque o meu trampo já era meio conhecido assim fora do meu país, mas não era conhecido em Portugal. Eu pensei, já tinha sido convidado algumas vezes também, eu falava sempre que não. Aí eu resolvi falar que sim. Putz, numa fase em que vou lançar algo novo, aí realmente as pessoas no meu país não me conhecem. Aí eu vou, canto uma canção que seja tipo 300% eu. Aí eu fiquei em último, porque eu sei que eu não sou pessoa de festival, eu não vou para lá tipo super, sei lá, popstar, que normalmente isso ganha mais. Não é que precise ser, mas sim, galera com mais atitude, né? No palco, que eu acho maravilhoso, e que eu não tava tanto nessa. Tava mais tipo, ah, vou fazer uma música minha para ter, sei lá, mais umas 5 mil pessoas que vão conhecer meu trampo, e aí eu, tipo. E de repente virou, foi o contrário, assim. Já fui, já explodiu, todo mundo conhecia a música e estávamos na Eurovisão, sabe? Então, assim, a nível de experiência foi muito incrível, muito. Eu estava o tempo inteiro muito entre surpresa e muito grata, tipo, caraca, tipo, o povo escolheu a minha canção, né? Tipo, com esse privilégio de poder ir representar o meu país lá fora. E com muita vontade de deixar os portugueses felizes também. Então, nesse aspecto foi lindo. A canção, assim, também foi isso. Não foi, ela surgiu, ela foi muito, ela não nasceu para o festival, ela surgiu muito naturalmente, foi, ela se movou e eu não estava nem tentando explicar a saudade. Foi, nós começamos a escrever em inglês, porque eu trampo com ele em inglês, e aí começou a sair sobre o meu avô, aí, tipo, quando chegou no refrão, eu estava, tipo, eu fiquei com essa sensação de putz, não há nada mais que eu possa dizer senão saudade, assim, sabe? Tipo, meio que ela saiu assim, mais como uma. É quase um monólogo, né? Meio eu falando para mim mesmo. E então foi engraçado. Depois, como isso virou um lance assim, eurovisivo, depois teve muita gente que não é portuguesa e que ficou ouvindo e de repente começou esse conceito de saudade. Tem gente que escreve, tatuou saudade, porque depois da música foi ver e que esse sentimento, assim, todo, tem um monte de gente agora com tatuagem assim, de saudade, que eu acho muito louco, assim, acho que foi muito maravilhoso tudo, assim. Daqui a 20, 30, 50 anos eu ainda vou olhar para trás para essa fase da minha vida, sabe? Que incrível que deu para viver isso, né? Essa história, esse capítulo.
Você é um belo capítulo, viu?
Muito maravilhoso. É isso, eu não tenho nada. Tipo, foi num ano difícil para mim, e eu estava muito cansada, muito disputada. E mesmo assim, assim, teve um. Tipo, eu estava numa fase complicada, mas assim, eu continuo a pensar na experiência toda, não teve um lance ruim sobre as pessoas inteiras, sabe?
Sim, com certeza.
Acho que tá muito bom. Desculpa.
Fica tranquilo. Minha cachorra tá aqui na minha frente também. Tá toda imóvel aqui também. Também tem cachorro também. É, eu tenho duas
Sim.
perguntas. Tenho mais duas perguntinhas para te fazer. É,
Vamos.
que, se você quiser, se você não se sentir confortável para responder essa em questão, fique à vontade, tá? É
Tá.
sobre esse período que você teve desse cansaço, desse cansaço emocional que você teve. Porque eu acho
Sim.
muito, muito importante, às vezes, a gente falar sobre isso, porque, principalmente na música, as pessoas não têm ideia de quando pode ser exaustivo muitas vezes, né, a correria, ainda mais numa época que estava tudo reabrindo, fechando, abrindo, fechando, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas dentro disso tudo, tem pessoas que falam que a sua música serviu de acalmaria para essa época, serviu de um alento para que elas tivessem um carinho no coração, ficassem mais tranquilas. Aí, se você quiser falar sobre isso, como você vê, como você passou, inclusive, enfim, fica à vontade, tá?
Assim, a nível dessa fase, é isso que você falou. Eu acho importante falar sobre isso. No sentido que eu acho que mesmo as redes sociais, assim, tem tanta gente fazendo tanta coisa toda hora que eu sinto que às vezes pode haver essa pressão de parece que a pessoa se não faz nada um dia, né? Se vai aproveitar a natureza um dia e está desligado, meio que já está perdendo tempo, já está ficando para trás, né? Eu acho, tipo assim, eu saí, eu parei quase 2 meses, assim, que eu parei completamente. Um mês que eu fiquei, tipo, fora do Instagram, e eu fui para a Islândia, e fui para Madeira, e fui me conectando com a natureza. Foi muito bom eu lembrar que, mano, muito mais do que estar tá fazendo coisa toda hora, é eu lembrar, tipo, também que um mundo que eu estou, que é neste mundo maravilhoso e que tem coisa maravilhosa, e aprender a conectar, não é? Tipo, e aprender a conectar. E eu acho que é isso. É importante falar que, tipo, assim, a gente tem que ir parando de vez em quando, tem que ir, ou na nossa rotina, se for uma loucura de produção, que é onde eu cheguei agora, que tá maravilhoso, né? Porque eu tô trampando muito mais do que eu trampei nos últimos 2 anos, tipo, muito mais, tipo, mas eu tô, comecei a fazer exercício, então eu tenho essa hora também que eu conecto com o meu corpo, aí eu tô pegando 20 minutos de sol em que eu só pego sol, então eu reconecto também com a natureza, com o chão, com o arco, e ter esse lance assim de que não é perder tempo, tanto que agora eu tô vendo isso, que tipo, eu tô fazendo essas coisas, portanto, supostamente tenho menos tempo, mas eu tô muito mais produtivo, fazendo muito mais coisas, e mais que tudo que é importante é que eu tô feliz. Eu estou realizada e estou calma, eu não estou morrendo de ansiedade, né? Porque eu fiquei 2 anos morrendo de ansiedade, assim, tinha muito a ver com muita coisa, né? A morte do meu avô, e enfim, não estava sentindo assim, mesmo a nível de equipe, havia coisas que não estavam funcionando, e tem muita coisa em questão, né? Não é que seja, sei lá, porque eu estava indo no Instagram, porque eu nem uso tanto o Insta, né? Tanto que eu sou ruim de ver mensagens coisa, e coisas, e às vezes eu quero mudar isso, outras vezes eu fico, ah, mas é que eu gosto de não ficar tipo indo todo dia, vendo toda hora, então acho que é uma relação saudável. Mas é isso, eu acho mais importante que tudo é essa coisa de se falar que, tipo, tá tudo bem parar, né? E que o mais importante é que a gente tem que estar tá bem. Se você tá tentando produzir que nem louco, mas você não tá bem, isso não vai dar certo. E a outra coisa que você falou era a relação com as pessoas, tipo, as pessoas me escreverem meio que a minha música que ajuda, né? Assim. Eu acho que isso, para mim e para todos os artistas, ao mesmo tempo, é uma grande motivação para continuar e seguir em frente. E lembrar também, infelizmente eu nunca vivi esse lance da comparação, se assim, realmente eu nunca tive assim um dia da minha vida, de carreira, em que eu fico, putz, mas é que eu não sou como essa pessoa, eu não estou fazendo tanto como essa pessoa. Infelizmente eu sempre fiquei meio na minha bolha, não é, assim, de empolgada com o que eu gosto de fazer e ok. Mas acho que mesmo assim é importante, por exemplo, basta não estar tão bem, ou cansado, ou sem vontade, e aí de repente é isso, saber que tem galera que ouve e que fala, mano, eu tô no período mais ruim da minha vida e sua música me salvou. Ou eu perdi meu avô, perdi minha avó, perdi minha mãe e sua música me salvou. Ou eu não tocava violão há 4 anos porque eu não tava sem vontade e eu tô ouvindo seu disco agora e eu voltei a pegar e voltei a estudar porque sua música. Esse é o lance, é tipo assim, nesse nível, é muito maravilhoso. E eu quase que, é meio difícil eu quase me botar que é por mim, porque não é, porque no final das contas é meio pela música, na real não inventei, né? Tipo, eu acho que eu sinto que tudo que eu faço e que os artistas fazem, normalmente é meio que você pega isso na coisa das referências e tudo meio que der e você meio que mistura e sai, mas não é que nós estamos tipo, inventando uma coisa que nunca existiu. Mas aí você joga de outra maneira e bota e aí tem gente que conecta com isso. Então é maravilhoso esse portal, não é? Ao mesmo tempo eu não sinto que é por mim, eu sinto que é pela música, então ainda é mais legal sentir que é uma coisa que é o que eu acredito, que a música é um lance muito maior do que a gente, né? E que eu sou um veículo e que a partir de ser veículo e do resultado a gente pode conectar tanto a pessoa como a ela, eu também. Fico, putz, que pode um saber isso e também saber que a música é minha, até todos os artistas fazem a mesma coisa. Não sei se está uma resposta meio confusa, mas é isso.
Não, mas eu acho que é isso mesmo. É, você deixar fluir o que é seu, que está vindo em você, e a partir do que fluir, ela é do mundo, e se aquilo trouxer o que você sentiu que tem que trazer, maravilha, se não trouxe, perfeito, mas você sabe as intenções que estavam ali, né?
Exatamente, exatamente.
Falando em intenção, essa aqui vai ser minha última pergunta, uma pergunta um pouquinho só capciosa, que é o seguinte: se você tivesse a intenção de se dar um conselho para você, quando você começou, você de hoje dando conselho para quando você começou, o que que você falaria? E se a Mara lá do comecinho tivesse dado um conselho para a Mara de hoje, o que ela faria?
Ah, só acreditar mais em mim, no sentido assim de teve um lance exato desse, sei lá, que chega a acreditar que se calhar vou estar com, sei lá, rampar com essa pessoa, fazer isso, porque a pessoa, sei lá, sabe mais que eu e tá aí, é que eu posso, e aí já teve vezes que eu me ferrei um pouquinho no sentido de, no final das contas, porque eu acho que tipo, eu posso acreditar mais em mim, que vai dar certo, se, também se. Não sei se explico bem, mas é isso. Eu acho que mais acreditar. Acreditar mais nessa parte que tá aqui. Tipo, acreditar no instinto, sabe? Se eu sinto que é para ir para ali, então vai para ali. E não fica tipo, ah, mas é que esse cara não vou porque tem essa pessoa que sabe muito mais e que trabalha, sei lá, ou na indústria, não sei o que aí, que fala que não é para ir. Acho que agora, então, ainda estou agora que eu mudei as coisas e estou muito assim, estou outra vez. É isso, mudei minha situação também. É tão. Tá tão maravilhoso que é isso. Os caras olham pra trás só. Tipo, mãe, confia. Confia no instinto que vai dar certo.
É isso aí. Confiança é o lema.
Exatamente. Sempre, né? E humildade, tá? Que é preciso isso também pra dar certo.
Com certeza. Muitíssimo obrigado.
Então, obrigada, eu.
Você é uma simpatia em pessoa, apesar de estar distante, é uma simpatia. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada, eu mesmo. E foi uma entrevista maravilhosa,
Obrigado.
obrigada.
Eu poderia acordar sem ter olhar de sono.
Sem teu lábio que é dono, mas não quero. Qualquer outro par de ouvidos, não te ter mais aqui comigo. Mas eu não quero, não. Eu não quero.
Poderia imaginar ou até acostumar o meu querer noutro lugar. Tanta coisa em que cabe um sim. Mas não, porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano que me carregue pra longe, que te faça outros planos, meu bem. Cheiro só tu tem, tua boca só tu tem, me tem. Eu poderia não viver tuas primeiras rugas, nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga. Mas eu não quero, não. Eu não quero. Eu poderia não lidar. Eu poderia nem ligar, mas não, não, não. Eu não quero, não.
Poderia imaginar
ou até acostumar
o meu querer noutro lugar. Tanta coisa que aqui cabe um sim, mas não.
Eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano que me carregue pra longe, que te faça outros planos, meu bem. Teu cheiro só tu tem. Só tu tem tanta cara, tanta esquina, tanto fogo, tanta fome, tanta rima. É tanta coisa que nem sei onde vai dar. Tanto que eu posso imaginar, tanta falta, tanta fome, tanta.
Porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por amor.
Não é acaso, é só amor, não existe engano
que me carregue pra longe, que te faça outros planos, meu bem.
Teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem, porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano que me carregue pra longe, que te faça outros planos, meu bem. Cheiro só tu tem.